E vamos ao assunto da política de hoje. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é com nós três. Ah, Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Senhor Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo, a todo mundo que nos acompanha pela CBN Maringá.
Bom, vou pegar o tema que deu aí um debate acalorado na Câmara de Vereadores, que é o Conselho LGBT, que foi criado, LGBT quem mais, mas LGBT, teve manifestação de grupos, entre aspas, conservadores, né, contra a criação do Conselho, né, inclusive dizendo que não é o Conselho, mas tem o poder deliberativo. Como é que a gente entende isso? Essa resistência, nós tivemos aquela questão, inclusive, do nome social, que já foi uma resistência dentro da Câmara. Vamos começar pelo Reginaldo, eu estava com saudade de ouvir o Reginaldo. E aí, Reginaldo, como é que você analisa isso? Nós somos conservadores ou a gente está conservando o que não tem o que conservar?
Olha, Gilson, o que funda a política contemporânea, desde a Revolução dos Estados Unidos e da Revolução da França, no século XVIII, é o princípio da igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. E, no entanto, a estrada da conquista dessa igualdade jurídica, ela é muito difícil e tortuosa. Basta lembrar que as mulheres já não tinham direito nem de votar há um século atrás, né? Então, havia populações submetidas, mesmo nos Estados Unidos, ao trabalho escravo, como no Brasil, até o final do século XIX. Então, essa ideia, que é uma ideia importante, que é uma conquista civilizatória, ela precisa ser colocada em prática. O que acontece hoje com as minorias de orientação sexual é uma condição de subcidadania. Quem é contra a igualdade de direitos devia rasgar a Constituição, e na prática está rasgando a Constituição brasileira. Eu vou me fiar na fala do vereador Flávio Mantovani, que é advogado, que tem uma enorme capacidade de se expressar com clareza, de uma maneira para todo mundo entender, as pessoas de orientação sexual minoritária, como são as lésbicas, os gays, que compõem essa comunidade, elas têm todos os deveres que as pessoas heteronormativas têm. Todos os deveres. Elas pagam impostos, elas trabalham. Né? Mas por que elas não devem ter os mesmos direitos? Por que as pessoas que têm uma outra orientação sexual devem ser subcidadãos? A gente tem que responder isso. É simples assim. E, no caso, é um agravante. Pegando uma fala do vereador Flávio Mantovani, ele diz que essas pessoas têm o direito de sentar em igualdade de condições com todos os outros em face do poder público. E é um conjunto de demandas dessa população que é, inclusive, o direito de sobreviver. Porque há altas taxas de letalidade, de violência cotidiana contra essa população. Morrem pessoas assassinadas por intolerância. Então, quando a Câmara dos Vereadores, que é uma instituição legislativa, que deve fazer leis para cumprir a Constituição, recua na sistematização de um direito dessa população, a gente tem que ficar perplexo e indignado, né? Porque o papel da Câmara dos Vereadores, inclusive na ordem federativa, é dar tradução às normas presentes na Constituição Federal, no âmbito da sua competência legislativa, que é o município. Eu fiz um livro sobre a história da Câmara, em que, inclusive, há um capítulo escrito por um juiz federal que estabelece quais são os papéis de cada ente federado. O papel do ente federado, o município, é regulamentar a Constituição no âmbito das suas atribuições. Então, o que a Câmara está fazendo é um contrassenso, mas é uma posição minoritária, porque na primeira votação a Câmara votou, por ampla maioria, favoravelmente a esse conselho. Então, esse conselho vai dar voz e vez a essas pessoas que têm uma orientação sexual que não é heteronormativa, que não corresponde ao padrão da sociedade, mas que tem todos os direitos, porque tem todos os deveres, como todo mundo tem.
Thiago.
Olha, a gente já debateu aqui já na quarta e na quinta-feira, né? Na terça, na verdade, terça e ontem aqui no assunto da política, e eu concordo com a fala do Reginaldo no sentido de que, do aspecto prático da situação, nós vamos ter um conselho a mais, justamente para poder ter um diálogo entre a sociedade e o poder público, principalmente por aquelas pessoas que querem ser ouvidas. É só isso. A gente está criando um conselho em Maringá para as pessoas poderem ser ouvidas. É basicamente isso, por gente que já milita na causa, gente que já sabe o que está acontecendo, gente que sofre essas violências que o Reginaldo já comentou. São pessoas, que, como qualquer outras, que querem ser ouvidas num aspecto positivo que a administração pública propõe. Agora, na questão política, podemos falar assim que o circo está armado, né? A confusão foi feita, porque a prefeitura acabou enviando o projeto é de autoria do Poder Executivo, e nós não conseguimos ter um senso, né? Uma conclusão a respeito do assunto. Volta em quatro sessões, então daqui uns dias a polêmica está de volta na Câmara, né? Quer dizer, a prefeitura mandou o rolo para a Câmara e a Câmara que se decida daqui para frente, né? Com a prerrogativa de que, se aprovar, foi a Câmara que fez um bem à sociedade. Se a rejeitar, foi a Câmara que rejeitou e o prefeito sai tranquilo dessa situação, né? Então é esse aspecto político que acontece também. E uma outra pauta aí, Gilson e Reginaldo, que foi importante, uma pauta que a passagem do chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, o Guto Silva, aqui por Maringá entre ontem e hoje, reacendeu aquela pauta importante que passou na Assembleia, que é a questão dos pedágios, né? A própria Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do governador do Estado, o Ratinho Júnior, passando os pedágios para a concessão federal. E é bom a gente ficar de olho para saber qual tipo de pedágio que nós vamos ter daqui para frente, né? Inclusive, tem uma matéria da CBN aí de hoje, que há uma preocupação muito grande do governador do Estado em deixar as cancelas abertas aí no mês de janeiro e virar um caos nas estradas paranaenses, né? Então, até que ponto que o pedágio vai ajudar ou vai atrapalhar o cidadão? Lembrando que o pedágio, ele interfere em tudo na nossa vida. Ah, Thiago, eu não vou viajar, não vou fazer nenhuma viagem, mas o preço do alimento que chega para você, ele tem o valor do pedágio embutido, certamente, né?
Essa questão do pedágio, o Guto Silva passou aqui pela CBN, Luciana Penha conversou com ele, daqui a pouquinho eu coloco inclusive no ar uma matéria sobre isso. Ele falou também sobre desenvolvimento econômico no Estado, investimento em obras, né? A gente tem reportagem, hoje o CBN Paraná, inclusive, deve falar sobre isso daqui a pouquinho, e o texto ficou pronto de sanção do pedágio, né, a concessão. Tem gente reclamando, tem manifestações, inclusive, no Estado, tem muitas regiões que consideram que o pedágio vai acabar voltando a ser o que era de uma forma diferente, né, chegar no mesmo lugar por outro caminho. Agora, essa questão do pedágio, eu queria até aproveitar que a gente está conversando sobre isso, vamos lá, vai ser a nossa próxima pauta. O pedágio, esse pedágio que a gente está acabando agora, durou mais de 20 anos. As pessoas, claro, de saudosa memória, Jaime Lerner, né, o governador, teve lá seus méritos, mas também foi o homem que implantou o pedágio. No começo uma coisa, ao longo do tempo outra. A gente corre no mesmo risco, quer dizer, a gente fecha um acordo agora, e é de décadas, né? Daqui a pouquinho, passa-se alguns anos, a gente percebe assim, caramba, isso estava no contrato, né, Reginaldo?
Olha, Gilson, pessoas da nossa geração viram um mundo sem um pedágio no Paraná, né? Como é que surgiu isso? Na campanha de 94, o candidato Jaime Lerner, que era um arquiteto, ele ficava numa prancheta, sendo filmado, desenhando um anel de integração para melhorar a integração das regiões do Paraná. Depois é que nós ficamos sabendo que esse anel de integração seria feito por intermédio de pedágio, né? De concessões públicas, mediante cobrança de pedágio. Isso foi um tema muito impopular, isso não foi debatido claramente na campanha de 94. Ele ganhou a eleição por outros motivos, porque o candidato adversário, o Álvaro Dias, tinha um desgaste com os professores, né? Então ele foi votado maciçamente pelo Magistério Estadual na época e ganhou a eleição. Mas a implantação do pedágio foi impopular. O que, que aconteceu em 98? Ele baixou o preço do pedágio para disputar a reeleição. Ganhou a reeleição, aí o preço do pedágio voltou ao normal, né? E as cláusulas realmente eram muito difíceis. Todos os candidatos de oposição que debatiam pedágio tinham dificuldade, porque havia uma amarração jurídica em torno disso. Por isso que essa pauta hoje, ela tem consequências de média e de longa duração. Ou a gente se dá conta do que está acontecendo, ou essa conta vai ser paga por outras gerações. Daqui a 20 anos, pessoas de outra geração vão estar imersas nesse problema e com dificuldade de criar uma solução. Então, a gente cometeu um erro há 30 anos e esse erro não pode ser cometido agora. Eu não tenho uma posição de princípio que não deve haver pedágio, né? Porque é uma modalidade de gestão que é utilizada em outros centros também. A questão é como é que se faz isso? Qual é a fiscalização da sociedade? Nós estamos dispostos a pagar esse custo? Qual é o benefício que nós vamos ter? Esse debate público é muito truncado.
Tiago, concorda com isso? Porque a gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Né? A ideia de que o pedágio venha a ser uma possibilidade boa, viabilizar melhorias em rodovias, obras, tá tudo bem. Eu, por exemplo, sou um defensor do pedágio. Agora, dura o contrato, né?
Ah, sim, o duro é o contrato, saber como que ele vai fechar daqui para frente, né? Um contrato é complexo, difícil de das pessoas entenderem, e o governo vai precisar ter muita pedagogia para explicar isso para todo mundo e deixar muitas claras, porque a transparência é algo fundamental nesse processo de pedagiamento do Estado. Inclusive, se prevê mais 15 praças de pedágio. Agora, no aspecto político, será que o governador do Estado vai resolver a questão do pedágio até a eleição do ano que vem, ou vai repetir o Jaime Lerner com outras caras, né? É, será que eu deixo o pedágio bem suspenso aí um ano, com tranquilidade, para sair com a marca de que, olha, baixei o pedágio, ou simplesmente suspendi o pedágio, né, no estado do Paraná, e depois de 2023 tudo volta com força? Então, é de se esperar essa tensão política daqui para frente, e até personagens curiosos, como por exemplo o ex-governador Requião, que toda eleição ele vinha com aquele mote, o pedágio, agora eu baixo, acaba, né? Com o que o Requião vai vir daqui para frente? Lembrando que o Requião também foi aquele governador que fez aquele programa excelente, inclusive de Estradas da Liberdade, né? Que ele fez uma série de asfaltamentos, recapes, duplicações em estradas que até então não eram cuidadas, justamente para dar a possibilidade da pessoa fugir do pedágio, né? Me recordo que, talvez na história recente do estado do Paraná, nenhum governador cuidou tanto de estradas assim, tal qual o Roberto Requião, pasme a gente, né?
O Antônio Osaí mandou um recadinho para os dois aí, nosso ouvinte, parabenizou o Reginaldo aí pelo comentário dele. O Douglas fala o seguinte, né? Pedágio tem agora, né, as praças de pedágio são poucas e cobram caro, agora vai ter muitas que cobram barato, somando vai ficar tudo o mesmo preço, vocês concordam?
Eu acho que vai ser mais ou menos isso daí, viu, Gilson? A ideia é que a coisa funcione mais ou menos nessa prática, né? Uma prática que não vai ser tão boa, imagino eu, mas é o que deve acontecer daí para frente, né? Vamos acompanhar, vou
estudar um pouco
mais de calma a história do pedágio, porque é uma situação ainda um pouco nebulosa, uma pauta que veio para a questão política recente, né? Então é bom a gente olhar com bastante cuidado, afinal de contas, agora o governo do Estado aprovou a concessão para que o governo federal cuide das rodovias do estado do Paraná, e aí a gente vai começar a caminhar com a discussão em si do pedágio.
Reginaldo, você acha que a gente tem pouca praça, muito caro, mais para frente muita praça com preço barato, somando tudo, dá no mesmo?
Olha, Gilson, eu não tenho informações suficientes para emitir um juízo assim, qualificado sobre esse tema, né? A minha sensação de um cidadão que não é um cidadão desinformado é que falta informação para a gente debater com mais cuidado. Verdade. Nesse tema, e falta transparência na tomada de decisões, né? Eu sou professor universitário, então eu não estou naquela faixa das pessoas mais desinformadas, mas mesmo assim me sinto muito desinformado diante do que está acontecendo. Eu acho que esse é o grande problema. Porque o princípio, voltando à Constituição Federal, o princípio da nossa Constituição, ele mudou a abertura. Até uma época anterior, o princípio é que o poder emana do povo e em nome do povo é exercido. O princípio da nossa Constituição é que o poder emana do povo e com o povo deve ser exercido. Isso diz que as principais decisões do poder público devem ser compartilhadas com a população, né? Isso pode nos levar, inclusive, de volta ao debate do Conselho. Isso se faz por intermédio de conselhos, chamando a população para elaborar políticas públicas. Então, um tema tão nevrálgico como esse, que interfere na economia, no cotidiano, direto ou indiretamente, não pode ser feito por um birô do governo estadual, mas deve ser um debate amplo, trazendo os agentes econômicos, a sociedade e todos os interessados para chegar a uma solução que, se não for a ideal, ela possa ser compartilhada pela maioria.
O Osaí, ele se engana agora, porque ele falou assim, deu os cumprimentos palmeirenses ao Thiago, estou encerrando já, só para dar o recado. Meu caro Osaí, o Thiago, ele está sofrendo porque ele é São Paulino. Ele levou uma derrota de 3-0 do meu time, que é o Palmeiras, né? Está ainda tentando se recuperar. quem sabe um dia ele volte a ser daquele tricolor. E no caso do Reginaldo, o Reginaldo é um rapaz que espera melhores dias já faz tempo. É um corintiano que, quando ele sai da frente da televisão e o time dele está jogando, nada acontece, como ele mesmo disse, ele pode voltar na boa que está na mesma. Meus caros, bom fim de semana para os dois. Reginaldo, bom fim de semana.
Bom dia, justo para encerrar, eu vou fazer uma confissão aqui para você e para os ouvintes. Eu vou morrer de velho, espero, e sem conseguir entender uma coisa.
O quê?
Por que que as pessoas vêm com naturalidade chacinas, tiroteios, extermínio, e se escandalizam com pessoas do mesmo sexo nutrindo afeto por pessoas do mesmo sexo? Uhum. Ou seja, por que que o amor entre iguais escandaliza e a violência urbana não escandaliza?
Posso responder ou não?
Pode.
A psicanálise responde muito isso, né? Talvez os nossos maiores traumas expressos na violência se dão em outro lugar, em quatro paredes, que alguns têm dificuldade de aceitar seus limites ou, às vezes, suas opções que rejeitam e rejeitam a si mesmo de vez em quando. É, meu caro Thiago, um abraço, bom fim de semana.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e o Dura tem que aguentar a sua tiração de sarro aí, viu? Em plena sexta-feira é pra acabar.
Normal, o corintiano ali já tá acostumado e o São Paulo...
O incrível Hulk vem aí, viu, Gilson?
É?
A verdadeira força verde vem aí.
É, você conhece o Lanterna Verde, vai acabar com ele. É, um abraço, gente, até mais.